Ora então, boa tarde. Podemos começar? Então, muito obrigado por terem resistido, por virem a assistir aqui a falar aqui um pouco do Continuous Testing. Eu gosto de fazer as apresentações mais interativas, portanto, por vários motivos, mas um deles é porque sinto que estou... tenho as pessoas acordadas e, portanto, que se tiverem alguma dúvida, interrompam, por favor, que eu vou tentar responder ou algum comentário queiram fazer. A primeira coisa, deixem-me apresentar, portanto, o meu nome é António Barros, eu trabalho numa empresa, o Intrust, que está única e exclusivamente focada na área de testes, portanto, de qualidade de software, não faz desenvolvimentos. Trabalho já há mais de 20 anos nesta área do IT, já passei pelo desenvolvimento, já passei pelo sysadmins, uma série de outras coisas, pela gestão em si, e agora estou nos testes. E, portanto, isso faz-me já uma primeira pergunta. Há aqui alguém que seja psiquiatra? Não? É só porque aproveito que estão aí, desse lado, e vou desabafar um bocadinho. É uma maneira de fazer esta... Fazer este momento sem eu ter que pagar um psiquiatra para explicar o porquê que às vezes a profissão de tester tem algumas dificuldades. Algum de vocês é tester aqui? E é uma profissão, tem os seus desafios, como é tudo, mas como é que é vista assim em termos de dos seus pares, dos developers ou dos project managers ou dos... É isso mesmo, que eu também já começo a sentir, mas tendencialmente nós os testers ficamos para o fim, que é o que também aconteceu a mim hoje. Em vez de fazer uma sessão mais cedo, fiz a última sessão, porque o ciclo de desenvolvimento todo passa por vamos fazer os testes no final. Isso é o normal, na maior parte dos projetos vai sendo cada vez menos frequente para projetos altamente profissionais e altamente arriscados, e portanto hoje em dia... Por isso também estamos a falar aqui de coisas novas. Também não é um tema assim muito sexy. Quando a gente fala em testes, pá, fazer uma nova feature, fazer um novo design gráfico, tudo bem. Pá, fazer um teste, encontrar um bug, pá, tendencialmente também não gera assim um grande entusiasmo. Depois, no passado, éramos um pouco odiados, éramos quase os arqui-inimigos dos developers. Portanto, os testers tendencialmente têm uma mente destrutiva. Portanto, pela negativa, enquanto os developers, pela positiva. Eu vou fazer uma linha de código e aquilo vai funcionar maravilhosamente à primeira. Quem é que aqui fez um programa e cada vez que faz um programa está convencidíssimo que faz o build, o compile, e aquilo vai funcionar à primeira, logo à primeira? Quem é que é? Eu tenho 20 anos e ainda continuo a achar que faço tudo à primeira. Ah, não vai haver bugs news. E depois, afinal, pronto. Mas o que acontece é que, de facto, já não é bem assim. Se hoje em dia as equipas de testes são cada vez mais valorizadas, a qualidade é cada vez mais... Uma questão importante, e também os testers estão a evoluir, os testers começam a perceber também que os developers são fundamentais, ao fim e ao cabo são os que desenvolvem o código, os gestores de projeto também, portanto há todo um ecossistema que progressivamente temos de trabalhar mais em equipa, mas muitas vezes isto ainda acontece muito, portanto quando a gente pergunta, então está bem, mas como é que a aplicação deve funcionar? Muitas vezes damos com situações em que não se sabe. Portanto, muitas vezes os testers não conseguem fazer também o seu trabalho porque falta ali alguma matéria-prima. Okay? Pronto, isto são as nossas maiores dificuldades, mas aqui o que eu gostaria de sentir é porque o Continuous Testing é um tema bastante atual, bastante na crista da onda do que se trata de Quality Assurance, e portanto eu preciso de sentir... Se há na audiência um vocabulário, um conceito, uns conceitos que eu depois me facilitam a passar. Portanto, se houver aqui alguma coisa que não é perfeitamente claro para vocês, por favor, temos que discutir um bocadinho isso para... O que é DevOps? Quem é que teve nas sessões anteriores? DevOps, já têm uma noção do que é DevOps? Ainda há muita gente cá na casa. Isto não é uma pergunta com armadilha, não é de todo. Cá na casa ainda tenho muito... O que é DevOps? Uns dizem que é A, outros dizem que é B, outros dizem que é C e por aí fora. Mas aqui o que interessa é uma aproximação. É pessoas, processos e tecnologia. Mas eu ponho a que falo aqui nisto por causa do automático. Aqui o que se trata é do continuous, do automático. Estas são duas palavras que interessam aqui para esta apresentação e por isso perguntava se toda a gente é consciente que quando falamos aqui em DevOps neste momento vamos falar de tecnologia e de processos automáticos. Okay. Então e o que é que nós precisamos para ter continuous testing? Para termos um sistema automático de estar sempre a testar, que é o que em princípio aquele termo quererá dizer, o que é que nós precisaremos? Alguma ideia? Computadores, servidores, ok. Mais? Builds automáticos, testes unitários. Eu vou-lhe chamar, vou alargar um bocadinho testes unitários e vou-lhe chamar testes automáticos também. Mais? Alguém construiu os testes, ok. Portanto, antes de chegarmos lá, vamos precisar de pessoas, sim senhor. Mais? Algumas coisas que temos sempre problemas. Dados de teste. Nós precisamos de dados de teste. Precisamos de ambientes de teste. Okay? Precisamos de várias coisas. E por isso é que é preciso perceber que, embora eu queira fazer uma demonstração daqui a bocado, percebam que, obviamente, é um bocadinho trabalhado, mas o continuous testing é uma abordagem que requer um investimento inicial relativamente grande, okay? Requer pensar bem as coisas e depois dará os seus frutos. Eu uma vez trabalhei com uma empresa alemã, hiper especializados em modelos abstratos, e eles diziam, eu não faço nada, como é que eles diziam? Ele dizia em alemão, mas pois, felizmente disse em inglês, para eu perceber. Ele disse qualquer coisa do estilo, epá, se eu vou repetir a tarefa, então, desculpa lá, prefiro investir logo à partida num automatismo. E, portanto, todos os testes que ele fazia logo um script. Eu dizia, mas porquê estás a fazer um script? Epá, porque eu sei que isto vai repetir outra vez, portanto, desculpem lá, não gosto de fazer uma tarefa duas vezes. Enfim. Há alemães aqui na sala. Então, e o que é um teste automático? Assim, mais simples, de uma forma simples. O que é um teste automático? Que é repetível, sim senhor, mais.
Não requer que seja um humano, na
realidade. Exatamente, simula um humano, de alguma forma. Portanto, ao fim e ao cabo, é um programa que testa outro programa. E, portanto, que realmente foi feito por pessoas, que é repetível, idealmente, e que, porque se não for repetível, também ninguém faz um teste automático. Por isso, isso que toma manualmente, não é? Naturalmente. Pronto. Portanto, também estamos aqui alinhados. E mais alguma coisa além dos testes automáticos que nós precisamos para ter esta situação? Sim. Ambientes, dados de teste, blá, 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 blá. Ok? Agora, há aqui dois conceitos fundamentais que eu também gostava só de ter sensação se a plateia conhece. Um primeiro é os níveis de teste. Toda a gente sabe o que são os níveis de teste. Os testes unitários, falámos aqui em testes unitários. Depois há uns testes de integração, um bocadinho mais largos. Depois os testes de sistema e uns testes de aceitação. Depois, varia aqui um bocadinho, mas isto tem a ver com camadas de software e uma forma simples de pôr a coisa. Pronto. Tipos de teste. Tipos de teste é uma outra coisa ortogonal, testes de segurança, testes funcionais, testes de usabilidade, testes de performance, ok? Portanto, são coisas diferentes. O que nós estamos aqui a falar, o que vamos falar, são testes ao nível do sistema e aceitação, porque eles andam ali muito próximos. O sistema ainda não interessa, e funcionais. Okay? Testes que garantem, que asseguram ou que procuram falhas na funcionalidade a um nível bastante alto. Portanto, não é ao nível do teste unitário, nem é ao nível de interface entre componentes. Está claro? Ótimo. Então podemos seguir em frente. Então, e por onde é que começamos? Por onde é que vocês acham que se começa? Eu estou a falar muito do teste automático, porque ao fim e ao cabo, o continuous testing não é mais do que estar sempre a executar o teste automático e todas as tarefas necessárias para assegurar que isso é realizável. Ok? Portanto, se nós iniciarmos se começarmos uma iniciativa de testes automáticos, por onde é que vocês acham que devemos começar? Pelos requisitos? Mas definição dos testes, ok. Âmbito, mais... O âmbito aqui, requisitos, é um próximo. A primeira coisa que temos que saber, há aqui várias abordagens, mas a primeira coisa que temos que saber é o que nós vamos testar está estável? Porque se não estiver estável, eu vou fazer um programa que vai testar uma coisa que está instável e o programa vai ficar rapidamente desatualizado. Temos vários clientes, há várias organizações que iniciaram um processo de testes automáticos e disseram isto, fiquei com o dobro do trabalho. Agora muda a aplicação, tenho que fazer manutenção aplicativa, evolutiva, e ainda tenho que mudar os testes. Portanto, é uma coisa péssima. Não, não é. É uma coisa ótima, desde que se tenham alguns cuidados. Okay? E depois sim, quando falar em âmbito de requisitos, é um pouco dizer o que é que a gente quer testar, como é que a gente vai abordar. E, portanto, a primeira coisa que nós recomendamos logo à partida é pá, façam uma estratégia de teste. O que é uma estratégia de teste? O que é que a gente vai testar? Como é que a gente vai testar? Quais são as técnicas que vamos testar? Como é que a gente suspende os testes? Muitas vezes acontece, os testes automáticos começam a detectar que não vale a pena continuar. É logo a primeira coisa que eles dizem. Portanto, não, temos que ter esse cuidado. Quando é que se sai, se suspende a atividade de testes e quando é que se retoma a atividade de testes? Portanto, há aqui um equilíbrio e, novamente, não é para pôr ninguém em xeque, nenhuma equipa em xeque, mas sim para que a equipa como um todo seja mais eficiente. Depois, é muito recomendável começar pelo teste manual. O teste manual hoje em dia ainda é o teste que mais bugs descobre, o teste manual exploratório, digamos assim. Mas primeiro começar por fazer o teste manual e quando o teste manual mostra que é automatizável, então avança-se para o teste automático. Isto é assim, uma forma mais teórica, porque depois na prática a gente se calhar grava, como vamos ver, gravamos o manual e depois a seguir convertemos em automático e rapidamente. Ok? E depois sim, temos um teste automático. Então, o que é um bom teste automático? Já falámos aqui. É automático. A primeira coisa, tem que ser automático em toda a sua extensão. Segundo, tem que ser repetível. Realmente, um teste automático que só executa uma vez e a partir daí dá um problema, foi um investimento desperdiçado, não se tem retorno. Nós estimamos que, da nossa experiência, da minha experiência, posso dizer que o teste automático tem retorno ao fim de 2 ou 3 execuções. Na primeira não tem, é sempre investimento de overhead, mas depois quando executamos 3 ou 4 vezes, então aí sim já vale a pena. Até lá, se a gente acha que vai executar 1 ou 2 vezes, epá, não vale a pena irmos para um teste automático. Assim, de uma forma muito generalizada, está bem? Pronto. Depois, idealmente é simples. É simples. As transações de negócio, muitas vezes, um utilizador está ali 10 minutos. É claro que, às vezes, o teste automático que simula o utilizador também terá que estar a correr os tais 10 minutos. Mais rápido, portanto, se calhar, em vez de 10 minutos, passa a 6. Mas, ainda assim, tendencialmente a boa prática é façam-nos mais pequenos. Poderá, no limite, ser útil incorporar nas aplicações características de testabilidade. Desligar umas partes, ligar outras, fazer atalhos, sim, esse tipo de coisas. Não sei se estou a ser claro. Porquê que eu estou a falar nisto? Porque senão o continuous testing vai ser sempre um monstro enorme que depois é difícil nós lidarmos com ele. Depois, outra coisa, deve ser de fácil manutenção. Portanto, o programa altera e é natural que o programa altere e deve ser fácil alterar o teste. Aqui é uma guerra complicada. E há várias técnicas, pronto. O que eu quero dizer é há várias técnicas. Vamos ver uma das técnicas que é, em vez de termos os valores que preenchemos nos campos, em vez de termos diretamente no programa, temos numa tabela à parte. Não é assim rocket science, mas já é um avançozinho, mas depois há outras, criação de frameworks, criação de keyword driven, há muitas técnicas que depois podem, que não vamos aqui explorar, como é óbvio. Pronto, depois, há aqui duas grandes diferenças entre o teste manual e o teste automático. Um é robustez. Qual é que vocês acham que é mais robusto, o teste manual ou o teste automático? O automático é mais robusto? Se o programa mudar, qual é que é a probabilidade? Mudou o campo. Um campo passou para a página seguinte. Qual é que é a probabilidade do teste ter que dar erro? Se eu tiver uma pessoa à frente a executá-lo ou se tiver um computador a executá-lo? O campo mudou para a página seguinte. Portanto, essa é a primeira coisa. Tendencialmente os testes...
A pessoa mudou, o comportamento mudou, já não é o mesmo teste que era no passado.
Ok. Ok. É discutível, perfeitamente. É perfeitamente discutível essa questão. Normalmente, quando se realiza um teste, quer-se dizer que se chega ao fim. Está dependendo da pessoa. Essa é outra das características essenciais, é que o teste automática é rigoroso, não está ali. É rigoroso e o teste manual, nem tanto. Aliás, uma das coisas que o teste automático é muito bom, aliás, dito de outra forma, o teste manual tem um grande problema, que é na repetição. As pessoas cansadas ou viciadas seguem, deixam passar defeitos. Pronto, mas agora não vamos entrar nisso, já são outras coisas que não... Mas pronto, para todos os efeitos, o que interessa é... Se o programa mudar, o teste automático vai falhar e, portanto, nós podemos entrar rapidamente numa situação. Estamos a ver porque é que estão bugs e os bugs é apenas os testes que estão desatualizados. E no teste manual isso não acontece tanto. Depois, mas vamos ter a velocidade. O teste automático é tendencialmente muito mais rápido. Mas há uma coisa que é absolutamente vantajosa do lado do teste manual, que é o horóscopo, ou seja, dizer se o teste passou ou não passou. Uma pessoa, um tester, consegue perceber, epá, realmente funciona lá, está lá, está um bocadinho diferente do que estava, mas continuamos a ter a mesma coisa. E o teste automático, bof, espalha-se. Mas pronto, mas é só para perceber que há aqui, para perceber que há aqui estas diferenças. Bom, para quê? Porque o que eu vou fazer a seguir, uma demo. Na demo vou começar por mostrar um pouco a ferramenta. Quem é que conhece o Visual Studio? Boa. E o Team Foundation Server? Eu pedi com a outra mão. Mas tudo bem. Estão a segurar as canetas. Tudo bem. Pronto. Vou mostrar aqui vou usar o Visual Studio, vou usar o Test Manager, Microsoft Test Manager, e vou usar o portal do TFS. Pronto. Para mostrar. Conceptualmente, isto novamente é uma demo trabalhada, é um laboratório, por assim dizer. Temos uma máquina que vamos aceder remotamente, que tem vários ambientes, tem um ambiente dev, ela própria, portanto vai apresentar o ambiente no Porto 8000, que para quem conhece os laboratórios da Microsoft é o Fabric and Fiber. Depois, no ambiente QA, vai apresentar no laboratório no Porto 9000 e vai ter o TFS também acessível via web. Portanto, ela faz tudo e mais alguma coisa. Okay? Vamos lá tentar... Se isto correr mesmo bem, portanto, se a demo for verdadeira, for mesmo online, isto vai falhar. Portanto, esperemos que eu tenha essa sorte. E pronto, e aqui é... Tenho já que desligar isto. Vou desligar isto e vou entrar na máquina. Tudo bem por agora? Até aqui dá bem. Vou fazer técnico. Ah, não é isto. É aqui diretamente no... Não, agora já conheço. Pois, isso é a mesma coisa. Ora bem, portanto, eu fiz o login numa máquina remota que... Até quando isto acontece? Tem a ver com as resoluções, eu ponho aquela coisa. Portanto, tenho aqui à minha frente o Visual Studio, tenho aqui o portal e tenho aqui o Test Manager. A primeira coisa que vamos falar, portanto, em termos de release management, porque o continuous testing vai estar dentro do ciclo DevOps. O ciclo DevOps tem lá uma parte que é continuous integration, mas depois vamos fazer o release management, continuous deployment, e dentro do continuous deployment vamos tentar meter ali uma fatia de testes. Estou a ser claro sobre estes passinhos todos? Okay. Release management. Alguém viu a funcionar? Já viram como é que isto funciona? Sessões anteriores, já agora? Viram a configuração, como é que se configura o build para ser automático num commit e essas coisas todas? Opa, eu não devia ter desligado. Eu desliguei isso porque pensei que ia precisar de fazer impasses. Então, nós temos aqui no ambiente, já peço desculpa, queria aqui. Portanto, no ambiente dev, lembram-se a primeira caixinha do lado esquerdo, Porto 8000, Fabric and Fiber, no Porto 9000, o QA, o ambiente QA, estão absolutamente iguais. E aqui vou voltar para o portal do Visual Studio. Pronto. O que é que foi feito aqui em termos de nada de muito especial? Portanto, existe uma orquestração entre o build e o release management. Isso já sabem. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu vou ter que alterar o release management. Que tem, neste caso em concreto, tem um build automático feito na tecnologia antiga, porque o laboratório ainda está desatualizado, que basicamente, havendo um commit, ele despoleta o build, o release management agarra nos artefactos e vai seguindo um workflow, que vocês já viram, vai seguindo esse workflow até fazer o deployment de tudo. Okay? Para nós, verificamos que isso está a funcionar. Eu vou fazer aquele exemplo super simples de chegar aqui. Primeiro deixem-me só mostrar como é que está o ambiente de dev. Está normal, vamos pôr aqui um... Está o laboratório normal, portanto vamos pôr aqui um... Este suporte vai mudar à medida que nós avançamos no release management. Okay? Portanto vou chegar aqui a um sítio concreto, uma página concreta, um ficheiro concreto. E vou acrescentar ali uma coisa que vai se tornar visível. Aqui eu segui ao suporte, vou pôr app, vou pôr em maiúsculas, app next. Ok? Até aqui toda a gente consegue identificar o que estou a fazer. Estou a acrescentar um textozinho lá numa zona que vai ser visível. Ok? Depois vou fazer outra coisa. Gravei, acho eu. Se não gravei, vou gravar. Vou fazer outra coisa super normal, que é chegar aqui e fazer check-in. Pronto. Vou fazer check-in desta situação e ele faz check-in de dois itens e eu vou ir vir aqui para a página do build e vamos ver que ele acabou de colocar um build. Okay? E ele agora vai passar aqui um minutinho ou outro para criar o build. Paralelamente, vou-vos mostrar uma outra coisa. Portanto, eu fiz aqui o build. Criei, portanto, configurei. Eu não vou entrar em muito detalhes sobre os conceitos de Project Collections e dos Projects e essas coisas. Para isso é específico aqui do Visual Studio. E depois isto tem uma série de configurações a fazer. E depois há muita documentação online aqui. Eu estou mais interessado nos conceitos e em mostrar a tecnologia a funcionar para... Porque se a gente vir a funcionar, passamos a acreditar de outra forma e, portanto, quando fomos ao Google, vamos com outro ânimo, porque sabemos que há alguns lá no Google a estar a solução para a gente fazer aquilo que queremos fazer. Ah, então vamos aproveitar, porque foi-vos enviado um e-mail com uns vídeos, certo? Pronto. E esses vídeos têm lá informação... Deixem-me só ver se isto, entretanto, continua... Tem informação lá dentro e pediram-me para fazer, a troco de uma powerbank, umas perguntas aqui sobre aqueles vídeos. Quem é que me consegue dar dois exemplos de build engines que podemos usar dentro do TFS? Build templates dentro do TFS, VSTS, Visual Studio Online. Quem é que me consegue dar dois exemplos? E... Vou ganhar uma powerbank. Eu podia tirá-la, mas não tenho assim muita pontaria. Adrenalina para alguém poderia ser lesões. Depois faço aí mais outra pergunta. Ah, agora que giro. Olha que giro. Isto está... Access is denied. Ah, isto é uma situação que de vez em quando acontece, mas eu tenho um truque que me parece que resolve, que é... Vamos tentar novamente. Isto de vez em quando acontece, mas depois ele segue em frente. Bom, portanto, grosso modo, ele está a produzir artefactos e esses artefactos vão ser agarrados pelo processo de release management, que eu agora vou mostrar que configurações foram feitas. Portanto, dentro do release, isto pode parecer se calhar uma repetição de alguma sessão, mas serve para a gente se focar rapidamente aqui na parte que... Portanto, dentro da release existem ambientes, okay? E cada ambiente tem o seu conjunto de passos a executar. Mais para a frente vamos usar estes passos de, que executam os testes. Okay? Pronto. E agora, queria... Portanto, já fiz aqui estes passos. E agora cria, portanto, uma coisa que nós vamos precisar. Já funcionou, claro. Estava a esperar isto. E agora podemos, se eu tiver a ir muito rápido, mas estas são as partes que vocês já viram, portanto, eu posso agora criar manualmente uma release com base naquele novo build que acabou de ser feito. Não o vou fazer, não é relevante, mas vou fazer uma coisa que não está, porque foi a configuração que eu alterei, que foi aqui no primeiro ambiente, deployment conditions, portanto, after release creation, já está, está automático, portanto o build faz automaticamente, mas ele não fez. Não é aqui qualquer configuração que agora não estou a ver o que aqui é. Não fez a release. Fez um build e não fez a release. Peço desculpa, não estava à espera da triggers, é aqui. Está em manual e eu vou ter que dizer que é isto aqui não estava feito. Portanto, eu vou dizer que a partir de agora, aos builds que sejam feitos, ele despleta automaticamente as releases, mas isto é aquilo que já viram na outra sessão, certo? Pronto. Então agora vamos passar a outra coisa. Eu queria só mostrar que esta release funcionava sem testes. E depois a gente acrescenta os testes e víamos também funcionar. Portanto, esse aqui era o passo, é ver o antes e ver o depois. Bom, a primeira coisa que... Quem é que conhece o Test Manager da Microsoft? Mais ou menos, pronto, ok. Então, normalmente, peço desculpa, normalmente, aqui na área de testes, nós temos sempre que fazer aqui algumas preparações antes de começarmos a fazer os testes propriamente ditos. A primeira coisa que devemos fazer é uma test suite, ok? Criamos uma test suite, porque vai, entre aspas, agrupar os testes. Depois, criamos os test cases, que são, ao fim e ao cabo, os casos de teste, trazem o espaço, ainda não é o script concretamente, e criamos uma terceira coisa que é feito do outro lado, porque tem a ver com os ambientes, que é configurar as máquinas. Okay? Configurar as máquinas. Temos um conjunto de máquinas que vão receber os testes e vão executar automaticamente. Portanto, o que é que vai acontecer? O build, portanto, alguém altera código, commit, o build é gerado automaticamente e aqui estamos a falar de o build gerado automaticamente a seguir um commit é um que chama-se Continuous Integration. Bom, isto não tem powerbank, desculpa. Depois, quando é produzido os artefactos e alguém agarra naquilo e começa a fazer deployment, estamos a falar de boa, também não tem powerbank. E depois, o que acontece é, algures aqui no deployment, ele segue um conjunto de passos, e quando ele executar sempre os testes sobre esse passo de deployment num determinado ambiente, estamos a falar de... Pronto, bom, também não tem powerbank. Pronto, portanto, grosso modo, para executar os testes precisamos das máquinas, precisamos do test plan, a test suite e do test cases, e precisamos também do release build e essas coisas todas definidas. Portanto, temos aqui isto já feito, agora vamos começar a fazer... Vamos começar a fazer um teste... Okay. A primeira coisa que eu vou fazer, usando aquela técnica, vou gravar um teste manual, exploratório, um conjunto de passos. Okay? Vou chegar aqui e vou fazer explore. E ao fazer explore, ele começa-me por colocar logo ali do lado direito, esquerdo, do lado esquerdo, começa-me por colocar uma pequena janela para me auxiliar nas tarefas que ele vai gravar e que eu vou poder fazer. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer, start, ok? E ele começa aqui, vai-me permitir, eu não vou entrar em muito detalhe, ele tem muitas opções, criar bugs, e, porque se eu no teste exploratório detectar um bug, posso criá-lo logo lá naquele momento, tirar screenshots e por aí fora, mas eu vou-me concentrar só em fazer passos para depois chegarmos rapidamente ao create test case e gerarmos o teste script associado a um teste exploratório. Portanto, eu vou aqui ao ambiente, que agora ficou mais pequenino. E vou criar Create New, só para título de exemplo. Problem with connection. Portanto, o Fibrecam Fiber é suposto ser um operador de internet de, e, portanto, no net in main tank. Oi? Main Tank of Oceanario Sharks cannot see. Euro 2016. Pronto, coitadinhos dos aviões. Dos. Ok? Pronto. E eu agora, portanto, estive a fazer aqui um conjunto de passos e vou fazer. Create test case. Ele esteve a fazer gravações, vai agora, mete em pausa, ele vai fazer aqui uma pausa e vai juntar um conjunto de passos. O que é que ele está a fazer? De uma gravação onde ele esteve a recolher uma série de informação, isto é, lá está, é porque cá está, pronto. Portanto, ele desde os passos todos, ele criou um conjunto de passos, de grosso modo ele fez algumas coisas que agora poderiam ser trabalhadas, nomeadamente carregou ali, isto é detectar a janela do browser, depois agora vamos aqui e dávamos uma marteladazinha para aquilo ser mais genérico, depois ele carrega no botão Create New, depois preenche aqui no text box title, preenche aqui informação, e depois vai fazendo um conjunto de coisas. Está bem? E eu agora podia fazer. Tenho que dar um test case. Create new. Create new incident. Okay. Save and close. Pronto. E ele vai continuar. Ele diz que criou o test case 253 e volta ao recording. Pronto. Eu vou fazer pause testing.
Okay.
Pronto, dar dá, acontece que neste momento temos que ir a outra ferramenta para fazer o play e como estamos a gravar e depois ele está a gravar passos, isto
já fechou, né?
Agora já fechou. Uhum. Mas não dá para fazer aqui nesta fase ainda. Sim.
Não faz exatamente
o que
é isso.
Não,
não.
De todo.
Hoje eu podia ver nesta fase se realmente o teste era aquilo que realmente estávamos a pensar que estávamos a fazer.
Sim. Não, isso normalmente o fazemos a gravação dos vários passos, damos fazemos alguma edição de alguns campos, por exemplo, este primeiro passo. O primeiro passo está incorreto e só depois é que fazemos o play e fazemos estas interações, tendencialmente. Okay? Pronto, eu vou fazer save and close e ficamos com. E ele agora permite continuar a sessão. Mas eu aqui dentro da sessão não consigo fazer o play. Não consigo fazer o play. Está bem? Vamos fechar isto porque agora eu comi. Não, aqui, exato. Pronto, e então agora vamos seguir e, portanto, criou aqui o incident, ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho, dentro do gestor de testes, tenho um conjunto de passos que se chamam test case. Okay? Como é que eu agora chego daqui ao teste automático? É fazendo uma coisa que eu agora vou saltar para aqui, para o test manager, e vou criar um projeto de testes automáticos, está bem? Se eu tiver... Eu disse Test Manager, não disse. Disse ao Visual Studio. um project de teste automático. Vê se estou aqui a seguir bem. Ok. Neve no Visual Studio 2015, os testes do interface, portanto, naquela camada de sistema ou naquele nível de sistema ou aceitação, chamam-se Coded UI. Ok? Portanto, tem os unit tests também, tem aqui os testes de carga. Mas eu vou criar o Coded UI, vou adicionar aqui à solução que nós temos, do fabricante. Escolhi mal, peço desculpa. Cá está ele. Pronto. Escolhi bem. Vou usar, portanto, eu poderia agora ir buscar a gravação que fiz do teste manual e vou usar outra um bocadinho mais evoluída e já trabalhada, que me permite fazer já o laboratório novamente, volto a dizer. Reparem, agora aqui o que é que eu saltei? Isto é um bocado como aqueles programas de culinária. Em vez de eu estar a explicar como é que se faz o arroz, já tinha aqui o arroz feito. É mais ou menos isso. Portanto, mas dá para fazer arroz. E, portanto, é só uma questão depois de fazer o esforço. Dá um bocadinho mais de tempo e como queremos acelerar, para não demorar muito, fica aqui. E agora vamos ter um play. Mas antes de mostrar o play, vou só mostrar aqui algumas coisas para tirar aqui algumas dúvidas que temos aqui alguma abordagem. Portanto, aqui alguma... Portanto, o teste, isto é um programa, ao fim e ao cabo é um programa que executa, que simula um utilizador, só para mostrar que isto tem alguma robustez. Algumas destas informações estão... É importante também vos explicar como é que ele guarda estas coisas. Portanto, nós temos aqui steps, que ao fim e ao cabo são chamadas a uns métodos, e depois o método lá dentro em que a pessoa realmente a chamada de vai ao browser, carrega ao browser e vai a este URL. Pronto. Portanto, isto, e este é o método que há de ser usado em todos os testes que vão fazer. Portanto, está só num sítio, vai, abre o browser e vai ao URL. Portanto, é só para perceberem, só para ser claro, gostaria de transmitir que há aqui algumas... Pronto. E assim, por aí fora. E agora... E agora podes chegar aqui realmente fazer run tests. Este teste é um bocadinho diferente do que fizemos, mas anda lá perto. Portanto, ele vai ao browser, ele está agora a compilar, portanto ele agora vai executar, vai ao browser, faz o login 2.100 customers, portanto vai aos customers, cria um novo customer, vai preenchendo esta informação, okay, create, e já está. Já temos um teste automático. Portanto, houve a gravação dos passos e ele agora está a executar os passos. Agora só temos que arranjar a maneira de que isto seja executado continuamente. Pronto. Ok, neste caso, eu espero que o teste tenha passado. Passou. Pronto. Passou. E ao fim e ao cabo, os passos do teste... Assim, desculpa, deixem-me... Claro, todas. Neste site não tem autenticação. Não tem, portanto, ele está tudo local. Tendencialmente, o que se faz é tem-se variáveis. E o teste, a primeira coisa que faz é login, variáveis, e executa. E faz os passos. E depois há momentos de sincronismo. Há momentos de sincronismo, ou seja, ele pode esperar. Todos os frameworks têm isso. Pode esperar que esteja a página disponível, porque aquilo pode demorar mais tempo.
E pode-se instrumentar, por exemplo, para...
Pode. Normalmente, aí o teste é o mesmo. O que se usa são dois registros de dados. Como isto vai buscar os dados a um registro cá em baixo, que eu tenho que ir a outra aplicação para ver, quando nós vamos aqui ao test case, ele mostra aqui em baixo o first name, portanto os dados que ele está a considerar usar. Nós podemos adicionar mais registros de dados. Okay. Depois aqui há critérios que, se ele passar com o primeiro registro de dados e falhar com o segundo, o teste falha ou passa. Depois também há critérios de se o teste é feito pela positiva ou pela negativa. Que é ele, há testes que são feitos que têm que falhar, porque se não falhar quer dizer que a aplicação está a permitir mais do que devia. Enfim, força, força. São para testes de front-end.
Para testes de serviços.
Para testes de serviços com os web services. Há automáticos, sim. Automáticos, mas eu acho que aí é ao nível dos unit tests. Respondi? Respondemos? Não é muito recomendável, porque os testes de carga não é muito recomendável, porque a infraestrutura necessária para executar estes testes como testes de carga é muito maior do que usar outras ferramentas que são mais expeditas nessa matéria. Portanto, quando nós temos aqui dois problemas nos testes de carga. Quando o teste de carga quer estressar a infraestrutura que está por trás, não precisamos de ver a interface a funcionar. A interface não nos interessa para nada, porque é tudo feito localmente, certo?
Sim, às vezes queres simular 50 gajos ao mesmo tempo em cima de um determinado site, uma determinada página, que é isso.
Mas a parte faz, mas o que é que estamos a estressar? Não é o browser que nos interessa. O que nos interessa é o servidor por trás. Pronto, ou os servidores. E, portanto, nesse caso, o que há é uma ferramenta que converte estes testes em testes load tests, que é outra ferramenta ao lado que consegue gerar a carga toda sem estar a abrir o Internet Explorer, sem estar a pesar, e aquilo depois ainda pesa um bocado. E, portanto, a máquina que vai executar isto tem que ser sempre mais gordinha do que a máquina que executa e deita fora a interface. Deita fora é mais ou menos. Vai às mensagens HTTP e vai buscar só o que interessa. Estou a ser claro? Pronto. Estes code de UIs não permitem, permitem para web applications, que é o caso, portanto, páginas web, também permitem para aplicações Windows, C Sharp e desktop, não sei se permitem para Java, em algumas situações poderão não permitir, portanto, mas é só para, ainda temos que percorrer um bocadinho esse caminho. Ok? Pronto, respondi aqui à questão dos dados, ter dois logins. Agora, o que é que eu gostaria de mostrar? Gostaria de mostrar uma outra coisa, que é o horóscopo, que nós tínhamos falado. Portanto, e vou chegar aqui e vou mostrar outra coisa que ele permite fazer, isto com estas generator está aqui. Vou usar o Builder para criar mais umas... Para criar o portanto, nós estamos, este aqui eu vou descartar, vou voltar aqui aos customers, e aqui nos customers, portanto, eu posso, dentro do create new, ele há bocado preenchia aqui o zip, lembram-se? Viram isso a funcionar? Portanto, eu agora vou chegar aqui, vou arrastar a mira para dentro do campo, ele vai-me detectar qual é a estrutura do controle que ali está, e eu agora vou conseguir chegar aqui. Portanto, ele carrega-me aqui várias informações e eu vou agora querer fazer aqui um assert sobre o valor text deste campo. Ok? E vou pôr que é igual ao valor que ele introduziu. Portanto, estou só a assegurar, entre aspas, que é só uma demonstração, que ele introduziu este valor e eu a seguir vou fazer o assert a dizer que aquilo foi realmente introduzido. Okay? Pode ser útil em algumas situações, como por exemplo, se os campos não cabem, eu introduzo um valor grande e depois vou lá buscar esse valor e vejo se é igual. Portanto, pode ser útil em algumas situações, mas na maior parte delas não será. E agora carrega em Generate Code. Como? Com certeza. Aonde? Onde é que ele está? Foi? Vamos fazer o pico outra vez, a ver se ele tem cá o assert text. Onde é que isto está? A mensagem. Pus na mensagem? Ok. 98 vai ficar com duas e depois eu pago a letra. Fuga para a frente. Equal. E agora vou fazer gerar zip equals. Add generate. E então, agora vou fechar esta parte, vou minimizar, que não me interessa. O que é que interessa aqui ver que ele entretanto acrescentou? Acrescentou este método. Eu vou agora mostrar que ele tem aqui, portanto, basicamente o que ele faz é um acertar equal. E aqui está o outro. Está aqui o errado, não é? passar-te que igual aquele valor. Ok? Pronto, e portanto agora posso gravar, fazer run test e idealmente ele há de passar. São outras coisas, não. Ele abriu a página, não sei se. Ah, está aqui. Então agora mostra-me lá o teste. Cá está, falhou. E agora vai dizer que é o acerto, certo? Onde é que estão os resultados? Está aqui. O que é que ele diz? Unable to find Internet Explorer window with customers. Title Microsoft. Parece-me que falhou, mas foi por outra questão completamente diferente. System a result fail has been called to come component. Falhou por outro motivo qualquer. Vamos fazer então conforme sugerido. Estou a apagar o acerto. Sim. Não. Sim, isso é. Isso foi. Peço desculpa, a gente agora andamos aqui. Create, vamos fazer aqui outra vez. Test. Text. Generate assertion. Are equal. 98.058. Se calhar enganei-me um bocado, mas este seria o valor que tenho aqui. Uma tecnologia antiga. E agora fechar e gerar. ZZZ. Add and generate. E agora no Visual Studio deve lá estar o. ZZZ. Def11. Sim. Portanto, apaguei há bocado, apaguei o valor errado. Ok, portanto agora vamos lá experimentar se run tests. Ah, ele tem que. Pode-se dar a mesma situação que aconteceu há bocado no compile. Create new, ele vai fazer o teste, cá está ele. Tchau. Create, pronto. E agora tem que passar. Passou. Está bem? Isso, claramente não era. Inventado. Claramente não. Ok. Pronto. E então agora o que eu gostaria de mostrar era então fazer o seguinte, que é o último passo, já são 5:30, é o último passo, que é vamos aqui ao Release Management, vamos fazer abrir o forno, tirar de lá de dentro já o acompanhamento feito. E o que é que eu quero dizer? É que eu tinha aqui dois ambientes, estava a considerar na demonstração dois ambientes, mas o terceiro ambiente, que é o Continuous Testing, é que tem uns passos que me interessam guardar, e portanto eu vou fazer aqui este truque, que é, vou apagar este ambiente, ok, e vou mudar novamente o nome para este, deste, para QA. E até o que é que isto tem? Tem que o dev não mexi, o QA é um ambiente que... Este é o Q, não interessa, que é aprovado antes de ser instalado, é aprovado pelo Brian Keller, depois de ser instalado é validado pelo Brian Keller, só porque é o user login em termos de interface. Portanto, o que é que vai acontecer? Eu já configurei há bocado o Release Management para ser automático, Continuous Deployment, e agora acrescentei os dois passos necessários para ter o Continuous Testing, e agora vamos fazer... só para confirmar aqui os Deployment Conditions, exatamente, quando eu depois de estar aprovado no dev, ele segue em frente. Ok? Portanto, fazer save. E agora fazer... Esta janela aqui... Esta é que está aqui. Pronto, e agora vamos fazer o truque que estava queria fazer há bocado. Que é, deixem-me só garantir que o QA está ok. O dev está assim também. Porque há bocado o release não foi chamado. E eu agora vou... fazer aquela ação que despoleta o build, que é fazer o commit, o check-in. Depende da tecnologia que a gente usar, assim mudamos a nossa nomenclatura. Pronto, portanto, foi feito o change request, foi invocado o build automaticamente. Este build vai passar, vou fazer mais uma pergunta para entreter. E o que é que vai acontecer a seguir? Vai o release management agarrar, portanto, são várias peças, vai agarrar no build, nos artefactos, vai instalar no dev. Nós vamos validar no dev. Sim senhor, aprova, vai a passar para QA e quando ele entrar em QA vai começar a executar os testes. Ok? E pronto, e ficamos aqui com um processo automático. E portanto, a pergunta que se faz é, que gostava de fazer é, se nós quisermos pôr novas tasks dentro do processo de build, okay, que não são, por exemplo, recentemente lançaram o desafio de incluir um IBM, um sistema IBM mainframe dentro do build, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos proceder para... Há aqui duas alternativas que podemos fazer para proceder a ter essas tasks dentro do processo. Criar uma extensão e ir a marketplace. São amigos? Pronto. É exatamente isso. Portanto, o marketplace neste momento... Adoro bem. Pronto. Correu. Portanto, ele desta vez correu, não deu lá o access denied. Se formos aqui ao release management, coisa que vocês já viram há bocado, já viram isto a funcionar, certo? Pronto. Já ainda há algumas pessoas que dizem que sim. Pronto. Eu vou chegar aqui e vou aprovar. Eu acho isto, eu por acaso acho isto, foi no meu tempo que andava a copiar ficheiros e zips e coisas assim, acho isto. Obviamente neste laboratório isto tudo funciona. Aqui é uma aprovação pré-deployment. Também viram isso a funcionar na apresentação anterior?
Este passo foi falado, mas eu não lembro de ter visto só esta interação. Esta interação em particular.
Isto.
Vimos a montagem.
A montagem.
Vimos
a execução. Isto é brutal, porque aqui é onde se cruza a tecnologia com as pessoas. Porque o problema principal dos ops acaba estando aqui nas responsabilizações do que se passa. E quando nós pomos aqui isto, quando nós pomos aqui as pessoas a dizerem sim senhora, estou a aprovar, pá, estou a pôr um pisco. Quer dizer, eu trabalhei numa empresa de construção civil e a aprovação de faturas é um processo complicado, porque quando se paga uma fatura, para começar, na construção civil é aos milhões, logo. E depois, quando se paga uma fatura, pá, convém que o ferro que estamos a pagar esteja lá mesmo na obra, que é uma coisa que está dentro da parede que a gente não sabe. Portanto, isto tem que haver aqui várias responsabilizações. Ok? E aqui estamos a chegar a este ponto na informática. Pronto. Que obviamente nós informáticos passámos à frente da construção civil. A construção civil que estava a ter isto. Tem sistemas de gestão documental, mas calma lá, isto é muito mais à frente. Isto faz todo o deploy, faz o registro, e se isto estiver totalmente integrado, desde a parte do Agile Work Items, aos builds, ao source control, isso tudo, nós chegamos aqui ao final e sabemos quais foram os artefactos que estão de facto ali incluídos. Artefactos, peço desculpa, os work items que estão de facto ali incluídos. Pá, isto tem uma traçabilidade enorme. Depois tem aqui também, obviamente, é muita informação, depois é preciso geri-la. Pronto. E também explicaram aqui que antes de deploy, portanto há aqui determinadas situações que pode-se fazer deferred do deployment. Também disseram, também mostraram isto?
Não.
Não. Isto também é uma coisa ótima. Portanto, eu estou responsável. Portanto, isto de alguma forma também maximiza a colaboração entre os vários intervenientes. Eu estou responsável por um ambiente, eu tenho uma noção mais concreta do que é que está em cima do ambiente. Os developers produziram os artefactos e há aqui várias pessoas, os casters disseram que estava ok, pronto. E agora eu, que estou de facto já muito próximo da situação de produção, posso ter aqui alguns critérios de decisão e de evolução. Uhum.
Depois devem fazer o defer para outros períodos e para outras camadas, para outros stagings também, para outros servers.
Uhum.
E o mundo vai sendo updateado desde o nível online.
Sim.
Ao longo do tempo, mas são eles próprios
provam das pessoas mais cedo, porque se entretanto naquela primeira semana detectam algum libertarmos aqui uma coisa, isto, um programa de outro, podem fazer o reject, se calhar, do
próximo. Nos outros, claro.
Mas entretanto, se calhar já automatizaram e já disseram, olha, se ninguém se queixar da próxima semana, então não vou, ninguém a última semana vai ter que se lembrar, vamos lá clicar outra vez, já está. Penso que é um exemplo parecido.
Eu...
Ou mesmo, se calhar.
Pois, eu não sei como é que é gerido realmente o Visual Studio Online e nos vários data centers. Não sei se usam ferramentas destas, mas...
É esta?
Se
pararmos, eles estão... Isto está sempre a ser atualizado.
Sempre.
De vez em quando, eu uso esta tool e de vez em quando vejo lá. Pá, mas hoje não está diferente. Não sei se mudou, agora está nos arcaicos, mas mudou. Antes era em 2 botões, agora mudou para 7 botões. Está sempre a mudar. E já nem se apercebe.
Uhum. Claramente. Aliás, exatamente. Eu estou a dizer nós, porque estou agora a fazer um projeto na Microsoft, mas a Microsoft realmente teve uma mudança estratégica, quer dizer, nós agora somos cloud first, desenvolvemos para o Visual Studio Online, desenvolvemos para o online, epá, e depois de 3 em 3 meses empacotamos e metemos no TFS. Eu uso o TFS porque dá-me outro controle em termos de demonstração dos agentes e por aí fora. Bom, portanto, eu vou fazer approve e ele agora vai começar a arrancar aqui no QA in progress. Portanto, ele vai fazer o deploy no ambiente do QA e, se tudo correr bem, há de executar o teste. Mas pronto, já deu para entender mais ou menos qual é o conceito. Está a demorar. Em progress. Está à espera do agente. Isto foi há quantos segundos? Click, deploy. Started time, 9:33, 34 a 1 minuto. A gente pode esperar mais um bocadinho a ver como é que ele faz. Mas já estou a achar isto estranho. Bom, se tivesse mais powerbanks, fazia mais perguntas, mas assim. Bom, vamos seguir em frente. Isto agora ele executaria os testes e depois no final daria o passado o coisa e ajudava na definição. Pronto. E agora vai ficar, ele grosso modo vai continuar aqui em azul até o teste arrancar e não sei o que é que agora lhe está a acontecer. Deixem-me só confirmar uma coisa, que entretanto aquilo estava em suporte e se eu fizer Ctrl F5, entretanto ele deve ter feito um deploy e agora deve estar ali up next. Tá, pronto. E aqui este também é a mesma coisa, só que isto deve ser, era o tal que estava a ser testado. Também está. Pronto. Vamos seguir em frente. Agora falta esta parte de executar os testes. Não sei porque é que não está a executar. Tenho que fazer aqui algum troubleshooting. E... Está bem? Querem esperar?
Se calhar os testes, ele manteve a release.
A release foi dito.
Portanto, acabámos de estragar o ambiente e os testes falham.
É verdade.
Estão
noutro ambiente. Tendencialmente os testes devem ser automáticos num outro ambiente. Aliás, o problema maior, aqui quando eu falei no início da apresentação sobre a questão de ambientes, o problema maior é mesmo a questão dos ambientes, ou seja, o teste depois de executar tendencialmente altera o ambiente. E executar a segunda vez, se calhar pode dar o problema. Por exemplo, se criarmos o utilizador, que era o teste, se calhar ele vai tentar criar outra vez, ele vai dizer, já existe um utilizador com esse nome. Não vai, porque a aplicação é fraquinha, mas... Ok? Ah, isso é uma boa pergunta.
Os binários, as DLLs geradas, não têm diferenças.
Não sei se agora isto é... Ah, não, isto é a janela. Não, boa pergunta, mas eu vou voltar aqui a mostrar uma coisa que é para explicar aqui. Nós temos aqui dois ambientes neste momento. O processo de deploy no ambiente dev, basicamente, é despejar lá os ficheiros porque estão uma página web. Mas o processo de deploy no QA é que faz deploy do agente e mete lá os testes em cima. Depois, se houvesse produção, se calhar havia um packaging e havia um submit para um sítio qualquer que depois vai ser manualmente no limite. Estou a ser claro, ou seja, não é uma questão de bloquear os testes num determinado ambiente, é uma questão de quando fizemos o deploy nesse ambiente, não incluímos os testes.
Não, mas a minha questão era mais no sentido, que é dependendo do modelo de branching,
uhum.
A produção de informação até à release final.
Uhum.
A versão que podemos estar entregando pode não ter
Uhum.
Quando eu fizer um build no grande produção, uhum, já me passou pelos mesmos testes e pode ver diferenças refinadas pelas configurações existentes do build em si.
Uhum.
E não do código. Então, se os grandes estão iguais em código, problemas a nível de configurações de build semelhantes.
Uhum.
Contudo, demos a nossa, o nosso ok, o ok dos testes, realmente. Uhum.
Aqui não acontece isso. Aqui não acontece isso. Aqui o build foi feito no início. Produziu os artefactos.
É isso que eu estou a dizer. Depende das estratégias de release.
Se quiserem usar o TFS, têm uma estratégia, que é usar os mesmos artefactos. Podem fazer várias release definitions e começarem a alterar isto tudo. Mas tendencialmente, quando nós temos uma, quando temos uma situação destas... Peço desculpa, mas deixem-me só tentar perceber como é que agora sai aqui da apresentação, que é para conseguir mostrar a outra parte. Quando temos uma estratégia, desta vez não vou tirar. Pronto. Quando temos uma situação destas, portanto, em que temos vários ambientes, os mesmos artefactos vão seguir este caminho. Vão seguir este caminho. Portanto, não há novos artefactos. Portanto, sem força. Tudo repetido, portanto, isso aí não estão a usar a não estão a tirar partido da ferramenta.
O que é pertinente é, se nós tivermos tudo para dentro,
sim,
se devemos criar, se esse ambiente criado, por exemplo, deve ser criado sempre de novo. Por exemplo, se fizermos uma máquina virtual, se devemos, é a única forma como se deve.
Nós temos solução para isso, que é, nós, Microsoft, temos solução para isso, que é Azure. Ou seja, sim, a solução é criar máquinas virtuais novas. Sim, é usar o Infrastructure as a Code, em que se põe os scripts todos em JSON, põe-se os scripts todos no source control, depois agarra-se nisso, manda-se para o Azure, põe-se o Azure a fazer deployment, ele constrói as máquinas, demora um bocadinho mais de tempo, depende da característica da máquina, pode demorar 10 minutos só para termos o raio da máquina. Okay. E depois a seguir faz-se os testes, carrega-se tudo, sim, mas aí a máquina não, já eliminámos o problema dos rollbacks, dos testes que alteram o ambiente de testes porque foram executados, já eliminámos uma série de outros problemas e hoje em dia a tendência é essa, cria-se máquina, executa-se testes, manda-se máquina fora, base de dados, isso tudo, sim. Não é, isto é um mundo ideal. Microsoft, estamos a trabalhar para pôr toda uma série de coisas em cima da mesa. O Visual Studio 2015, com a história do Marketplace, com a história da abertura das APIs e por aí fora, já extravasou completamente a característica de ser um ambiente de desenvolvimento. Quando tem um ambiente de desenvolvimento, tem este poder todo, que é estar cá tudo metido dentro, e portanto o developer, basicamente, I've got the power, tem cá, está tudo, tem tudo integrado, e portanto aumenta significativamente a produtividade. Temos os plugins também para os Eclipse e para os IntelliJs, pronto, para também tentar aumentar a produtividade, porque hoje em dia os developers são caros e, portanto, a gente quer aumentar a produtividade. Mas, à volta do Visual Studio, está uma plataforma aberta no sentido que já interage com muitas coisas novas, permite acrescentar mais algumas, e eu, pessoalmente, que não estou muito habituado ao Visual Studio, até porque não faço dev, então acho muito interessante a forma como estão a abordar. E sim, bloqueiam aqui uma série de coisas. Podemos continuar a fazer coisas esquisitas, mas as best practices é, faz os artefactos, produz os artefactos são encaminhados por ambientes, tem um workflow de aprovação e period. Mas essa é que é a ideia, o build de produção, pá, eu não acho. Ah, estou perdido.
É quando tu branchas para garantir que tens um código-fonte estável, que queres fazer patching, ou fazer sair plugins, hot fixes, não tens lá coisas muito grandes, nunca estás a trabalhar sobre a principal branches, depois podes estar X tempo a fazer features. Mas isto tem muita
diferença.
Temos vários builds. Temos o build que está a fazer o build da versão que está na rua, o build da outra.
Ah, é.
Depois cada build tem os seus níveis, que é A, teste, dev, uhum. pode ter estes. Uhum. Mas tudo automatizado, é para isso que as máquinas.
Uhum. Eu estou focado na parte de teste, portanto, o que me interessa a mim testar é quando nós fazemos os testes, sou de uma empresa de testes, dev branching, pá, eu percebo os conceitos todos, mas como é que se resolve? Pronto. E, portanto, para mim o que é importante para nós é assegurar que aquilo que foi testado é realmente está montado um sistema, e nós estamos a ajudar a montar sistemas destes, está para quê? Para que quando for a produção, a equipa toda, portanto, os developers, os testers e toda a malta, esteja alinhada a dizer assim, sim senhor, é isto que foi, já passou por estes critérios todos de avaliação. O risco, que é isso que estamos a falar quando falamos em testes, falamos em redução de risco, o risco está absolutamente controlado. É isso que nos interessa. É estarmos a entrar nos projetos para fazer isso. Okay? Obviamente, quanto mais cedo começarmos, mais asseguramos que o risco do código fazer o que se pretende, enfim, há ali muita, muita coisa. Portanto, mas só para tentar rematar, esta demo, obviamente, está trabalhada, não é? Portanto, para montarmos aqui um sistema de teste verdadeiramente, de um passinho de uma ponta à outra, pá, íamos demorar aqui várias horas. E portanto, há aqui muita coisa que foquei assim muito de passagem, mas. Se quiserem entrar nos testes automáticos, numa abordagem aos testes automáticos, recomendo vivamente, mas procurem aplicações, funcionalidades estáveis, façam uma estratégia, montem, pensem um bocado, se não são apanhados naquela situação, tenho agora um programa e um teste para manter. Pá, e depois a partir disso cria um desânimo enorme. Pronto. Depois, portanto, há um certo conceito. E portanto, pensem, procurem uma coisa adequada, porque nem todos os projetos lá está, se calhar vale a pena ter projetos, testes automáticos para o build de produção e não vale para as novas features, não sei, há aqui muitas variantes, ok? E essencialmente ser incremental. Se fizerem isto bem, não são apanhados também noutras armadilhas que há em determinada altura. Nós temos 2.500 testes que estamos a correr porque já não sabemos o que é que eles estão a testar. E isso é um dos problemas dos testes automáticos. Os testes automáticos têm um efeito de pesticida, que às duas ou três tornam-se imunes, os bugs, porque estão sempre a testar os mesmos campos, aparece um novo campo e não foi incluído nos testes automáticos, e portanto começam a haver alguns bugs que resistem aos testes automáticos. É aquele efeito que aconteceu com os parasitas. Ok? As boas coisas, as boas notícias, é que, mais do que nunca, o teste e o dev estão próximos, cada vez mais, não é? Portanto, agora os testes já é programação, viram-me a fazer programação e agora venham os ops. Portanto, ao fim e ao cabo, já estamos aqui a tentar todos, em vez de cada um estar virado para o seu lado, vamos todos trabalhar para quê? Para chegarmos rapidamente. Eu não sei se qual é a vossa situação, mas eu tenho sei de algumas organizações que atualmente fazem deploys de duas em duas semanas e querem ter, para mim, já também é um exagero, mas querem ter deploys de duas em duas horas. Querem dizer, desde que vem a ideia até ter o deploy na rua, 2 horas.
Os grandes players já estão a fazer tudo, mas começam a fazer. Eles fazem quase diários.
Quase diários.
É diário, obviamente, com pequenas alterações mínimas, ou seja, mas tem tudo visto ao continente, portanto é quase ao dia.
Claro, claro. Ok, se alguém quiser mais alguma. Seguir alguma destas na Academy, temos aqui duas coisas muito interessantes. A Microsoft lançou agora uma coisa que são os Dev Test Labs em Azure, também permite criar ambientes para fazer várias coisas. Portanto, tudo isto agora Portanto, eu recomendaria estes dois. E não sei se tem alguma.
Por acaso, era
força.
Era.
Era. Permite, portanto, havia ali uma coisa que nós não explorei, mas quando estávamos aqui no teste manual, isto.
No caso do específico dele, e se calhar também o que era mais interessante para mencionar, é uma determinada pessoa, por exemplo, quando estamos a fazer uma.
Sim. Uhum. Isso sim, claramente. Portanto, a minha recomendação continua a ser essa. Novas coisas, façam o teste manual, vejam se está a funcionar conforme disseram que funcionava, e depois, como vimos aqui, a gravação depois sai automaticamente, pode ser gerado o script automático. Na demonstração, na gravação que eu fiz, havia lá três botões em cima, um que era Generate Test Case, o outro era qualquer coisa e o terceiro era Screenshots. Eu não usei os screenshots, mas podemos pôr e aquilo vai gerar a captura do ecrã, portanto, sim. Portanto, evidências a nível de capturas de ecrãs perfeitamente. Está tudo integrado, obviamente, já sabemos que imagens pesam por aí fora, blá 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 blá. E portanto, testes a executar automaticamente, se for então em Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Testing, pá, podemos ter aí uma. Todos os builds, não sei se mostraram também, todos os builds têm uma política de retenção, portanto, que isto vai a produzir artefactos, pá, eu posso dizer que quero manter o último, quero manter só nos últimos dois dias, toda esta coisa é configurável. Porquê? Porque rapidamente estes automatismos estão aqui para nos poupar tempo, mas podem-nos criar problemas enormes. Okay? Não sei se vos mostraram isso noutras sessões dos builds, retenções e essas.
Por acaso, eu vi alguns testes já tive esses problemas.
Uma pessoa não é ciadinha, exatamente. Se uma pessoa não é ciadinha, porque rapidamente me engana porcaria. Não vou conseguir mostrar porque isto é um build de XAML, que é a versão antiga. Okay? Mas tem políticas de retenção e. Na release também há umas coisas semelhantes, não era que isso?
Sim,
release, edit, environment, o historial guarda. Tá, mas este é muito. Pois, este é muito. Só um parâmetro, o outro tem uma série de parâmetros, é. Pá, versões, pá, já não me lembro assim. Sim, força.
Se eu tiver um sistema de build hosted na cloud,
uh-huh,
eu consigo mesmo usar um test agent ou.
Não sei se eu percebi a pergunta.
Ou seja, para termos o test manager, não é? Porque você é funcionamento com um agente e não funciona na cloud.
No DevTest Labs. Funciona na cloud, ou seja, mas aquilo tem que correr numa máquina. Os load injectors, vamos pôr a coisa aqui, porque eu baralho aqui um bocadinho a questão. Quando nós estamos a gerar carga, acho que a própria Microsoft tem os load injectors, ou seja, não precisamos nos preocupar com isso, eles já têm e geram. Nos coisas temos nós que gerir, acho eu, o teste. No coded UI temos nós que gerir a gestão. Os builds na cloud têm os problemas, onde é que está o código? O código também está na cloud? Então está bem, então está. E o deployment é feito onde? Na cloud também. Ou já é on-prem. Pronto, é porque esse misto depois obriga a abrir algumas coisas na firewall e tal, para andar. O que é que acontece muito? Acontece que. E montamos, temos as máquinas locais on-prem, temos agentes on-prem orquestrados pela cloud. E portanto há ali uma comunicação simples, que é sempre a mesma coisa, mas depois são os agentes que trabalham a nível on-prem e que fazem toda a articulação e está tudo a ser tudo gerido. Portanto, estas configurações podem estar na cloud desde que os agentes estejam on-prem. Estou a ser claro? Pronto, isso é o paradigma que nós agora temos mais comum, porque ainda há muito receio de passar o código para a cloud, abrir os servidores de produção para a cloud. Há muito receio isto. Isto desatualiza-se em 6 meses, mas vá. Okay. Mais questões? Okay. Pronto, espero que tenham dado por bem emprego o vosso tempo. Eu tenho que fazer aqui um troubleshooting, portanto, e pronto, espero que tenham sido útil, que tenham gostado. Ok? Obrigado pela resistência também. Obrigado.